A CBN está na série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Paraná. Ontem nós entrevistamos o governador e candidato à reeleição, Beto Richa. Hoje é a vez do candidato do PSTU, Rodrigo Tomazini. Candidato, seja bem-vindo à CBN. Bom dia.
Olá, Ronaldo. Bom dia. Primeiro, agradecer aí o convite, o espaço para a gente estar fazendo o debate do nosso programa, e um bom dia a toda a população de Maringá e região que está ouvindo a CBN.
A partir de agora, como temos combinado com os candidatos nessa série de entrevistas, o candidato tem 15 minutos para responder os nossos questionamentos. Candidato, primeiro, a que se deve a sua candidatura?
Olha, nós do PSTU, como o próprio slogan da nossa campanha ele diz, nós defenderemos um governo para os trabalhadores, né? Paraná, desde 1978, ele vem sendo administrado por 3 ou 4 famílias que administram vários empresários que financiam suas campanhas. Então nós vemos aí um grande problema surgido desde esse período em relação à precariedade nos serviços públicos, à saúde, à educação, à segurança, né, ao transporte. Nós vemos só esse ano greve na saúde, greve na educação, os agentes penitenciários hoje com assembleia para marcar greve também, né? E sempre a desculpa é a falta de investimentos, né? A falta de dinheiro para que possa ser investido. E nós observamos nas mobilizações do ano passado, lá de junho, e as greves que tiveram também, por conta justamente dessas necessidades dos trabalhadores, que era necessária a mudança. Era necessário um governo que realmente tenha como norte governar para os trabalhadores e para a juventude aí que vem sofrendo com esses problemas aí, que são relacionados à maneira para quem você vai governar, né? Se você vai governar para aqueles que financiaram suas campanhas, né? E nós do PSTU somos financiados só pelos trabalhadores, né? Então, nós entendemos aí que tinha necessidade de apresentar essa candidatura para a gente fazer o debate da população de que realmente é necessário mudar.
E que avanços você acredita que tem ocorrido a partir da candidatura do PSTU, já que pelo menos do ponto de vista das pesquisas eleitorais, a sua candidatura e a de outros também candidatos de partidos tidos como pequenos não conseguem pontuar e ser esse contraponto aos chamados grandes candidatos?
Infelizmente, Ronaldo, aquilo que é chamado por grande parte aí, com a festa da democracia, as eleições, né, aos nossos olhos, na verdade, é um processo extremamente antidemocrático, né? Existem candidatos aí com 7 minutos de tempo de rádio e TV, nós, por conta das alianças que fazem, né? Nós temos 50 segundos, né? Tem candidaturas aí que declararam 30, 35 milhões, a nossa 25 mil. Então, é muito antidemocrático, esse processo é muito desigual, né? Então, isso daí é muito difícil. Eu tenho certeza que, terminadas as eleições, muita gente nem vai saber que existiu a candidatura do Rodrigo, do PSTU, por conta dessa falta de tempo. Mas os avanços são importantes. Não é por conta disso que nós deixaremos aí de participar desse processo. Porque esses espaços, o espaço que vocês estão concedendo a nós, o espaço que nós tivemos em alguns debates, e também a possibilidade, porque a eleição é o momento em que a classe trabalhadora, a juventude, passa a debater política com mais afinco, né? Nós vamos para as portas das fábricas, das escolas, dos canteiros de obras, e nos bairros operários, nas casas das famílias, fazer conversas, né? Reuniões. Nesses espaços, para nós, existe um avanço muito importante de entender a necessidade realmente de que exista uma mudança, de que exista um projeto que governe de forma diferente do que está sendo governado até agora o nosso estado. Então, o balanço positivo para nós da participação das eleições é poder dialogar com os trabalhadores que vêm aí, dia após dia, se revoltando com a situação de vida que eles têm, que nós temos, né, que há uma saída, que é necessário a organização para que a gente mude. Agora, infelizmente, Ronaldo, nós entendemos que essas eleições aí, elas vão servir esse ano novamente para legitimar e para eleger os mesmos que estão aí. Pouca mudança haverá por conta da forma como está organizado o pleito eleitoral, né? Então, continuaremos após as eleições nos organizando nas nossas mobilizações de rua, nas greves, para que a gente possa conseguir avançar em algum direito.
Candidato, você acha que essas poucas mudanças que você mesmo reconhece se devem, então, ao modelo, à estrutura do sistema partidário e político também, da falta de espaço que muitas vezes os candidatos têm, ou da própria população que, de alguma forma, se acomoda com o sistema atual?
Não, eu acho que é por conta do sistema eleitoral, não da população. A população, infelizmente, ela acaba não tendo acesso aos outros candidatos, a outras propostas. É como eu te disse, né? Infelizmente, o que, que nós vemos aí? Os partidos têm lado, né, Ronaldo? Todos os partidos aí, eles se organizam na sociedade para defender determinadas posições políticas, né? E também posições da forma como a política econômica será encaminhada. Né? E o que, que nós vemos hoje? São grandes empreiteiras, né? O agronegócio, os bancos, despejando rios de dinheiro nas campanhas, né? A campanha mesmo para presidente, ela já está em a campanha eleitoral no Brasil hoje já está em R$1 bilhão de gastos, né? E aí, com certeza, você, quem aparece mais, ele tem uma possibilidade de estar discutindo, aparecendo, mostrando o programa com mais intensidade, né? E aquela velha história, no nosso modo de ver, quem paga a banda escolhe a música, entendeu? Então tem uma pesquisa, um estudo que apareceu aí esses tempos atrás no UOL, que é o Universo Online, de um cientista social, que ele mostra que cada R$1 que é dado para a campanha por essas empreiteiras, esses bancos, durante os 4 anos de gestão, volta R$8, né? Eles recebem 8 vezes mais do que eles doaram. Ou seja, isso daí é uma forma de que, ganhando esses candidatos aí que são financiados por essas grandes empresas, no final das contas, quem vai governar são essas grandes empresas. E fora isso, né, nós vimos aí o caso, por exemplo, da Marina Silva, que 2 dias depois de morto apareceu uma doação de R$2.500.000 do Eduardo Campos. Esse tipo de coisa não deveria existir. Isso daí torna o processo eleitoral um jogo de cartas marcadas, ao nosso ver, modo de ver. E a população, infelizmente, fica refém desse processo.
Candidato, mas em relação às propostas, você acredita que consegue ter sintonia com os desejos da população? Eu vi, por exemplo, que entre suas propostas há uma severa reforma agrária no estado do Paraná. Essa não seria uma medida que caberia ao governo federal?
Olha, juntamente ao governo federal, nós podemos fazer isso sim aqui no estado do Paraná também. Né? Nós observamos aí que 70% do alimento que vai para a mesa do trabalhador, ele é produto da pequena propriedade, do pequeno agricultor. Né? E o que nós observamos hoje é que o grande latifúndio, né, ou o latifúndio, na verdade, todos eles são grandes, latifúndio tanto improdutivo como monocultor, né, ele se preza que há poucas famílias, né, exportarem aí ou cana ou soja para o exterior. Né? Aí, região sudoeste, por exemplo, pequenas propriedades ali, né, produzindo, mas o agronegócio, o latifúndio, sempre pressionando para que essas famílias acabem vendendo, para que eles possam ter mais terras e acabem indo virar morador sem teto nas cidades. Né, nós entendemos que é necessária uma divisão dessas terras. Né, e aqui no Paraná é possível fazer pelo governo, né, a divisão, a expropriação dessas terras. Mais que necessário. Isso daí, se a gente faz isso, a gente traz o povo que quer trabalhar no campo para o campo novamente, né? E a gente faz com que o alimento volte para a mesa do trabalhador mais barato e que não exista fome no Paraná. Né? O Paraná é o celeiro do país em relação à produção no campo. E o que nós vemos hoje é que essa produção é escoada para o exterior, ao invés de ser fixada aqui no próprio estado. E aí nós defendemos sim a divisão dessas terras para que possa plantar alimento, batata, tomate. Hoje nós importamos feijão da China, né? O país importa feijão. Não é possível que um país como o Brasil, nessa lógica, tenha que importar feijão. Queremos trazer essa lógica para o Paraná, de que a gente possa produzir em pequenas propriedades, acabando com o latifúndio, para poder baratear os alimentos.
Isso significa dividir, inclusive, propriedades hoje tidas como produtivas.
Produção, o latifúndio, né? Ao nosso modo de ver, a plantação de cana, por exemplo, né, ela acaba com o solo, porque ela necessita muito, né, de muito nutriente do solo, a médio prazo ela vai destruindo o solo, muitas vezes não tem rotação, né, e é aquele negócio, é plantado uma cultura só para abastecer interesses internacionais e não para abastecer a população que necessita de alimentos. Então, quando eu disse no começo da nossa conversa que o nosso governo é um governo voltado para governar para os trabalhadores, é isso. Hoje, tanto o governo federal, o governo do Lula, mas principalmente agora o governo da Dilma, foi o que mais investiu no agronegócio e, em contrapartida, o que menos investiu ali na reforma agrária, né, na pequena propriedade. Quando você resolve governar para meia dúzia de empresários lucrar para exportação, né? Você tem um lado, você está governando para aquele grupo que financiou sua campanha. Nós queremos governar para a classe trabalhadora que quer trabalhar na terra e também a classe trabalhadora da cidade que necessita de comida barata na sua mesa. Então é por isso que nós defendemos sim a divisão dessas terras e de terras que produzem uma só cultura, né? Conversar com qualquer trabalhador do campo ou mesmo da cidade, perguntar o que você prefere, um latifúndio plantando cana e exportando para o exterior ou pequenas propriedades plantando alimento e abastecendo a mesa do, né, das cidades. Com certeza eles vão responder que são as pequenas propriedades produzindo alimento, né?
Estamos conversando aqui na CBN com Rodrigo Tomazini, ele que é candidato ao governo do estado do Paraná pelo PSTU. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre educação. O último IDEB apontou que o Paraná caiu na educação, ou seja, a qualidade da educação do Paraná diminuiu, segundo o Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica. Você acredita que no estado do Paraná há possibilidade de uma gestão mais eficaz na educação e qual seria o seu projeto?
Ah, sim, com certeza, Ronaldo. Eu trabalho na área de educação. Nós tivemos que fazer uma greve esse ano por conta da política desastrosa do Beto Richa para a educação. Primeiro, nós temos que passar aí a investir o orçamento, mas que ele seja investido somente na educação pública, né? Que não haja desvinculação do orçamento público para que seja nenhum tipo de isenção de imposto, nenhum tipo de incentivo à educação privada, né? Segundo, é muito importante a completa autonomia das escolas. Hoje o que nós vemos aí é uma intervenção do Estado nos cursos de formação, tanto de professores e de funcionários, né? São cursos aí que vêm com a lógica do governo, a lógica neoliberal, né? Mesmo contrariando a pedagogia histórico-crítica, que é a lógica implantada nas escolas. Terceiro, nós temos que fazer um concurso sério, não esse concurso que teve, que foi um concurso extremamente judicializado para professores. Nós temos que fazer um concurso para professores e funcionários que satisfaça realmente as necessidades das escolas. E no caso dos funcionários, nós temos que mudar completamente o pote das escolas. Não é possível que você veja uma funcionária de escola da cozinha, por exemplo, tendo que cozinhar sozinha para 400 estudantes. Elas vão adoecer e vai causar um problema muito sério. Hoje existe uma não é terceirização, mas é através do processo seletivo simplificado, são professores eventuais ali, né? Quase 30% da categoria, né? Um pouco mais até já. Então, nós temos que realmente efetivar, dar condições de trabalho para esses profissionais e reduzir o número de alunos por turma. Hoje nós temos turmas no Paraná com 40, 44 alunos. É impossível você ter qualidade na educação com tanta gente assim. Agora, não é como a proposta do Beto Richa, de tentar diminuir aulas de sociologia, de filosofia, de educação física para aumentar matemática e português, que são as disciplinas que são avaliadas. Não é isso, não é esse o problema que nós estamos vendo. Nós temos que manter, todas as disciplinas são importantes. O que nós temos que ter é a valorização do profissional da educação. E nós temos também que discutir a questão da educação em tempo integral. Nós temos uma proposta aí, Ronaldo, que é romper com a dívida do Banestado. Né? Em 2000, o Banestado foi privatizado, o Lerner dizia que estava sucateado, fez um empréstimo de 5,1 bilhões. Desses 5,1, o banco foi vendido por 1,6, ou seja, você não empresta 10 mil reais para reformar seu carro, você vende seu carro por 2 mil. Mas mesmo assim, o Estado fez uma dívida de 3 bilhões e meio, e de 2000 até 2014 já foi pago 10 bilhões e meio. Ou seja, quase 3 vezes dessa dívida. E essa dívida já foi paga? Já foi paga quase 3 vezes. Zerou? Não, devemos ainda 14 bilhões para pagar 1 bilhão até 2028. Nós defendemos romper imediatamente com o pagamento dessa dívida. Qualquer auditoria, e a Constituição Federal tem esse mecanismo de auditoria pública, qualquer auditoria séria depois poderá provar, certo, que essa dívida já foi paga várias vezes, é uma tremenda agiotagem do povo do Paraná, e investir esse 1 bilhão de reais em saúde e educação.
Candidato.
Né? 1 bilhão por ano. E aí nós poderíamos ampliar, né, o número de salas de aula nas escolas, poderíamos construir, inclusive, mais escolas, e até mesmo passar a aplicar os 50% de hora atividade aos professores, que é uma reivindicação histórica da categoria. Na questão da saúde, se você pegar aí 1 bilhão de reais por ano, vamos dar só um comparativo, daria para produzir, para construir de 12 a 14 hospitais de especialidades, prédio, equipamentos e a contratação de servidores. Ou seja, nós entendemos que esse dinheiro do Banestado é uma tremenda sangria com a população trabalhadora do Paraná que paga seus impostos, que poderia estar sendo revertido ao serviço público.
Muito bem. Candidato, temos mais 30 segundos, só gostaria que você pontuasse a posição do PSTU a respeito da segurança pública, em 30 segundos.
Olha, é um caos aqui no Paraná, nós damos todo o apoio à reivindicação dos agentes penitenciários, tem que contratar mais agentes penitenciários, tem que dar condições de trabalho. Agora, nós entendemos que isso é um problema social, nós não vamos tratar, não vamos conseguir resolver esse problema sucateando escolas, sucateando hospitais e botando polícia na periferia, porque isso daí vai trazer mais violência, vai superlotar mais os penitenciários. Temos que ter um projeto sério para resolver a desigualdade social que existe em nosso estado. Aí nós vamos começar a tirar, a diminuir o número de presos nas penitenciárias e começar a resolver o problema de segurança pública no Paraná.
Candidato, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN.
Ronaldo, obrigado pelo espaço mesmo. Um abraço a você e um abraço a todos os ouvintes da CBN.